Nancy DeMoss Wolgemuth nos lembra que a esperança na volta de Jesus tem encorajado os cristãos ao longo dos séculos, e isso vai te encorajar também.
Foi essa esperança que os encorajou em tempos difíceis. Ela os sustentou em temporadas de sofrimento e opressão.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Incomparável, na voz de Renata Santos.
Bem, hoje chegamos ao fim da nossa série. Que jornada foi essa? Eu sei que durante as semanas em que gravamos as séries, as horas e semanas de estudo e preparação para mim, foi uma oportunidade tão linda, encorajadora e desafiadora. Passar juntas tantas horas concentradas em Cristo. Fiquei emocionada com o impacto que a série tem causado na vida das pessoas e com algumas das respostas que temos recebido das ouvintes. Eu vou compartilhar algumas das mensagens que recebemos recentemente e que eu sei que vão te encorajar. Recebi um e-mail de uma moça da nossa equipe aqui no Aviva Nossos Corações que me disse: a série tem sido tão rica e esclarecedora e tem ministrado a mim enquanto eu me apaixono por Cristo ao aprender coisas que, honestamente, nunca tinha pensado antes. Fico continuamente admirada que Ele, em sua grandeza e perfeição, permite que eu seja chamada de sua filha. Amor incrível, como pode ser? Outra mulher nos escreveu recentemente o seguinte: estava ouvindo a Nancy esta noite e fiz a oração para aceitar a Cristo em meu coração. Oramos durante essa série para que as pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Cristo ainda chegassem ao verdadeiro arrependimento e fé. Acredito que há mais pessoas, talvez até esta semana ou mesmo hoje, que Deus deseja salvar através desta visão do Cristo incomparável. Outra mulher disse: mais do que nunca, meu coração clama, eu creio em ti, Jesus. Eu amo isso e eu espero que seja o que o seu coração está clamando também. Depois eu recebi outra mensagem ontem e eu não consegui ler até tarde da noite, de alguém em outro estado que disse: este foco em Cristo tem sido como beber água pura e limpa da nascente. Tem refrescado todo o meu ser. 40 dias de ensino sobre Jesus não são suficientes. Precisamos de 40 semanas e ainda mais. Compartilhe conosco como esta série tem te impactado ou de que forma você foi abençoada. Você pode fazer um comentário no nosso canal do YouTube ou enviar um e-mail para o endereço contato@avivanossoscorações.com. Caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar esta série com outras pessoas, esta série fundamental e doutrinária sobre quem é Jesus e por que ele veio, está disponível no nosso site www.avivanossoscorações.com. Talvez você queira guardar para a próxima temporada de Quaresma e compartilhar com seus familiares e amigos e juntos caminhar nessa jornada sobre a vida de Cristo. Vimos o alcance da vida e do ministério de Cristo. Começamos com sua pré-existência eterna, o que ele estava fazendo antes de vir à Terra como homem. Falamos sobre a sua encarnação, como ele se humilhou e tomou forma humana. Vimos sua infância, juventude e início da sua vida adulta. Fomos com ele para o seu batismo e para a sua tentação no deserto. Consideramos sua divindade e humanidade, seu ministério de ensino e sua transfiguração. Vimos sua humildade e sua serenidade. Isso foi uma das coisas que realmente me marcou, a serenidade de Cristo. É uma palavra que eu mal conheço. Quero saber mais sobre isso e posso ver isso exemplificado em Cristo. Observamos sua vida de oração, o vimos clamando ao Pai no Getsêmani. Passamos vários dias falando sobre o seu julgamento, seu trabalho redentor na cruz, as sete palavras de Cristo na cruz e tudo que elas nos dizem sobre o ministério redentor. Esta semana, estamos olhando para a sua ressurreição, o ministério de 40 dias após a sua ressurreição, sua ascensão e seu ministério sacerdotal no céu em nosso favor. Nosso retrato está quase completo, mas ainda não está totalmente acabado. Há um aspecto principal deste Salvador incomparável que ainda não abordamos. É a pedra angular, o ponto culminante da vida e ministério de Jesus. Ao falar sobre Cristo, celebramos não apenas sua vida, seus sofrimentos e triunfos, não apenas o seu ministério presente, maravilhoso como é, mas pela fé, antecipamos e celebramos o ponto para o qual toda a história está se movendo. Sabemos sobre o que devemos esperar e aguardar com antecipação em uma promessa feita por anjos aos discípulos de Jesus que tinham acabado de vê-lo ascender de volta ao Pai em uma nuvem. Lembram-se qual era essa promessa? Vamos ler Atos, capítulo 1. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. A volta de Cristo. Ele partiu e voltou para o céu. Mas ele está voltando. A volta é o clímax e a consumação dos tempos. É um evento mencionado mais de 300 vezes nos 210 capítulos do Novo Testamento. A volta de Cristo sempre foi a grande esperança e o anseio dos seguidores de Cristo. É essa esperança que os encorajou em tempos sombrios. Ela os sustentou em épocas de sofrimento e opressão. Há muitas coisas que as Escrituras não nos dizem sobre a segunda vinda, muitos detalhes que não são fornecidos. Por isso há tantas especulações e debates, talvez muitos desnecessários. Mas sabemos o suficiente pela palavra de Deus para assegurar nossos corações e nos motivar a estarmos preparadas para a sua volta. Sabemos, primeiramente, que Ele voltará. Não há incerteza quanto a isso. Sabemos que, assim como sua partida foi literal, visível e física, sua volta do céu para a terra também será literal, visível e corporal. Não foi isso que o anjo disse? Do modo que vocês o viram subir. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Será um retorno físico, literal e corporal de Cristo à Terra. Sabemos, pelas Escrituras, que sua volta será repentina, como um relâmpago, disse Jesus em Mateus 24:27. Sabemos que será inesperada. Lemos isso em 2 Pedro 3:4 e Mateus 24:44. Sabemos que, quando Ele voltar, será com glória e poder. Muitos lugares nas Escrituras afirmam isso. Vamos falar mais sobre este tema hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em uma passagem-chave sobre a segunda vinda de Cristo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Poderíamos ler muitas outras passagens, mas esta foi a passagem que esteve no meu coração enquanto eu meditava sobre este episódio, sobre a volta de Cristo. Eu vou ler o capítulo inteiro, não é um capítulo longo, e vou fazer algumas observações sobre ele. Paulo, claro, está escrevendo para a igreja em Tessalônica, pouco tempo depois que Jesus havia ascendido de volta ao céu. Diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Poderíamos fazer um episódio inteiro só sobre essa passagem. Que características incríveis e evidências de que essas pessoas realmente eram o corpo de Cristo, de que pertenciam a Cristo. Eles tinham uma fé que estava crescendo abundantemente. Eles tinham um amor uns pelos outros que estava aumentando. Eles não estavam apenas estagnados na fé. Eles estavam crescendo espiritualmente. Eles estavam amadurecendo espiritualmente. E Paulo disse que eles tinham uma fé firme em suas perseguições e nas suas aflições. Eles estavam sofrendo por causa da fé, mas estavam perseverando. Tudo isso são evidências de que pertencem a Cristo. Para esse grupo de cristãos, para essa igreja e para todas as verdadeiras igrejas de Cristo, para todos os verdadeiros cristãos, Paulo, no próximo parágrafo, apresenta o conceito da segunda vinda de Cristo. O conceito é que estamos aqui, crescendo em graça e amor, perseverando e passando por aflições. Mas o que pode nos manter fiéis quando nossa situação ficar extremamente difícil? O que nos mantém focadas no nosso crescimento espiritual quando só queremos relaxar um pouco e manter o nosso nível espiritual? Eu sou a única que tem esses sentimentos? Tipo, eu tô cansada da santificação, está difícil. Eu não estou recomendando essa atitude. O que nos faz continuar, avançar, elevar os nossos olhos, nos aproximar de Cristo, perseverar em tempos difíceis e continuar crescendo? É a promessa da segunda vinda de Cristo. É isso que Paulo diz a partir do versículo 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples. Na passagem que eu acabei de ler, dos versículos 5 ao 10, vemos duas categorias de pessoas, não é mesmo? Primeiro, há aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Essa é uma categoria. A outra é a que Paulo se refere como seus santos, aqueles que foram santificados por Cristo, aqueles que creram em Cristo. Estas são as duas categorias de pessoas. Vemos que há dois resultados muito diferentes para a volta de Cristo, dependendo de qual grupo você faz parte. Eu vou repetir: todo mundo está em um desses dois grupos. Ou está em um ou no outro. O fato de alguém ser membro de uma igreja não significa que esteja no grupo dos santos que creram em Cristo. Apenas aqueles que acreditaram em Cristo são santos, que se arrependeram de seus pecados e colocaram sua fé em Cristo. Aqueles que não acreditaram ainda estão na categoria daqueles que se recusaram a obedecer ao Evangelho de Deus. Quais são os dois resultados diferentes? Para aqueles que estão na primeira categoria, os incrédulos, aqueles que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esta passagem diz que eles experimentarão a terrível e horrível vingança e ira de Deus. Eles sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Há alguns hoje em círculos evangélicos, assim chamados, que desacreditam disso e dizem que a destruição e a punição não são eternas. Esta, porém, é uma das passagens mais claras que afirma que sim, a punição é eterna, sem fim, sem término, distante da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqueles que estão nessa categoria, Paulo nos diz, serão retribuídos com aflição pelo modo como afligiram o povo de Deus. Esse é um resultado da segunda vinda de Cristo. Pensamos na segunda vinda de Cristo como algo glorioso e maravilhoso, e é, mas apenas para os cristãos, apenas para os seus santos. Para aqueles que não creram no Evangelho de Deus, a segunda vinda é algo a ser temido. Não haverá lugar para se esconder nem para correr, apenas condenação eterna e destruição. Mas que resultado diferente para a segunda categoria, para aqueles que são seus santos e creram em Cristo. A palavra diz que, quando Cristo voltar, Ele será glorificado em seus santos, Ele será admirado entre eles. Esses santos receberão alívio de toda a aflição que sofreram. Há aqueles que afligem os outros agora. O pagamento deles está chegando um dia. Há aqueles que estão sendo afligidos agora. O alívio deles está chegando algum dia. Podemos ter o alívio agora ou depois. Para aqueles que sofrem agora por causa da fé em Cristo, Paulo diz que, quando Jesus voltar, Ele dará alívio aos que estão sendo agora afligidos. Então ele encerra esse capítulo dizendo: por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma das passagens bíblicas mais claras sobre o fato de que a segunda vinda de Cristo traz consigo tanto julgamento quanto salvação, ira e libertação da ira. Ira para aqueles que não obedeceram ao Evangelho. Se você está ouvindo minha voz hoje e nunca obedeceu ao Evangelho, arrependa-se. As Escrituras nos mandam arrepender e crer no Evangelho, de que Cristo morreu por você e foi ressuscitado para a sua justificação, para que, quando Jesus vier, você possa experimentar alívio, alegria e a plenitude da vida eterna e da bênção em sua presença. Bem, a segunda vinda de Cristo será, em muitos aspectos, muito diferente de sua primeira vinda. Enquanto eu refletia sobre isso outro dia, fiz uma lista de algumas comparações e diferenças entre a primeira vinda de Cristo, seu primeiro advento, que vimos anteriormente na série, e seu segundo advento, ou sua segunda vinda. Ele veio pela primeira vez como um bebê, nascido no tempo e no espaço, pequeno e fraco. Ele retornará como um rei eterno, grande em força e glória. Quando ele veio pela primeira vez, sua glória estava encoberta e escondida da vista humana. Quando ele voltar pela segunda vez, sua glória brilhará intensamente. Sua primeira vinda foi obscura, testemunhada apenas por alguns pastores pobres. Poucos reconheceram quem ele era. Em sua segunda vinda, todo olho o verá e todos saberão quem ele é. Ele veio pela primeira vez como o Cordeiro de Deus. Quando ele voltar, será como o leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, ele foi julgado e condenado à morte por homens pecadores. Quando ele voltar, será como o juiz, para executar justiça e julgamento sobre todos os que se recusaram a se arrepender dos seus pecados. Da primeira vez que ele veio à terra, ele veio como um homem de dores. Quando ele voltar, será como Deus Todo-Poderoso. Na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento humilde. Quando ele voltar, virá montado em um cavalo branco. Quando ele veio pela primeira vez, apenas alguns se ajoelharam para lhe prestar homenagem. Quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Na primeira vez que ele veio à terra, ele veio para morrer. Na segunda vez, ele virá para reinar. Na primeira vez, ele veio como um servo humilde. Na segunda vez, ele virá como comandante-chefe dos exércitos do céu. Na primeira vez, ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando ele voltar, todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Na primeira vez, ele usou uma coroa de espinhos. Quando ele voltar, estará coroado com muitas coroas, o rei em seu trono. Ele veio da primeira vez para fazer a paz entre Deus e o homem. Quando ele voltar, será para fazer guerra contra aqueles que se rebelaram contra ele. Ele veio da primeira vez como nosso Salvador, sofredor. Ele voltará como nosso Senhor, soberano e Rei. À luz da promessa da sua segunda vinda, as Escrituras nos dizem várias coisas. Elas nos dizem que devemos amar a sua vinda e ansiar por isso. Isso significa que não devemos nos apegar demais a este mundo. Precisamos manter nossos corações desapegados da terra e fixados no céu. Ela nos diz que devemos estar alertas, vigilantes e esperando pelo seu retorno, sabendo que pode ser a qualquer momento. Devemos viver vidas santas à luz da promessa do seu retorno. E devemos servir e proclamar a Cristo a outros com zelo e fidelidade até que Ele venha e até que Ele retorne. Isso não é apenas um período de espera, não é apenas um tempo de limbo. É um período para aguardar com expectativa, ansiar e acelerar, como diz a Escritura, o dia do seu retorno, preparando a nós mesmas e aos outros para aquele grande dia. Quando o general Douglas MacArthur foi forçado a deixar as Filipinas no início da Segunda Guerra Mundial para escapar da ofensiva japonesa, ele fez um breve discurso que terminou com a frase pela qual é mais conhecido: "Eu voltarei". Mais de 2 anos depois, em 20 de outubro de 1944, o general MacArthur cumpriu sua promessa. Ele retornou às Filipinas com vitória. Poucos momentos depois de desembarcar na Praia Vermelha, ele falou com grande emoção ao povo filipino: "Bem, há mais de 2000 anos o Senhor Jesus, o grande general da nossa fé, deixou este mundo no meio de uma batalha acirrada. Quando ele partiu, fez uma promessa: eu voltarei. Ano após ano, geração após geração de seus seguidores tem se apegado a essa promessa, mesmo quando parecia que o inimigo estava ganhando terreno. Mas um dia, ele cumprirá sua promessa. E como dizem as Escrituras, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. E naquele dia, a trombeta de Deus soará. O homem no cavalo branco aparecerá dos céus. Seus pés estarão novamente sobre este solo. Ele destruirá de uma vez por todas todo vestígio de controle inimigo sobre o seu povo. Ele reinará para sempre, eternamente. Amém.
Nancy DeMoss Wolgemuth já volta. Ela tem descrito nossa incrível esperança. Jesus voltará à Terra. Esta mensagem encerra a série Incomparável. Foi um estudo profundamente significativo, mostrando quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Lembrando que todas as passagens bíblicas citadas em nossos podcasts estão listadas nos transcripts, juntamente ao link da Bíblia Online. Caso tenha perdido algum episódio da série Incomparável, visite nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Podcasts. Jesus está voltando para nós em breve, mas isso não significa que estamos sozinhas agora. Ele nos deu o Espírito Santo e a sua palavra, a Bíblia. Nancy DeMoss Wolgemuth está de volta para orar, enquanto concluímos essa série maravilhosa sobre Jesus.
Senhor, como te agradecemos, como te adoramos. Tu és o Cristo incomparável. Não há ninguém como a ti. Obrigada por essas semanas para meditar em ti, para ponderar sobre ti, para explorar os mistérios insondáveis de quem tu és, da tua grandeza, do teu trabalho, dos teus atos redentores em nosso favor. Ó Senhor, nós apenas arranhamos a superfície, não conseguimos fazer justiça à grandeza de quem Tu és. Agradecemos porque tocaste nossos corações, Tu te manifestaste a nós, deixaste-nos com esperança e com uma grande promessa de que Tu retornarás. Continue, Senhor Jesus, a se revelar a nós e através de nós aos outros, para que o mundo veja, conheça e adore e creia que Tu és verdadeiramente o Cristo incomparável. Oramos em Teu santo nome. Amém.
O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.